Bora então continuar o nosso estudo do famoso pregão, né? Tá ligado que aqui é o estudo do pregão presencial. Já falamos de algumas regras, já sabemos aí para que serve o pregão, tal, que é para aquisição de bens e serviços comuns, pá e bola. Então a gente já sabe como funciona o pregão. Beleza. Agora nós vamos analisar as fases do pregão. Olha, o bicho pega mesmo lá na fase externa, mas é importante que nós façamos algumas análises da fase interna do pregão. Vamos lá? Vamos lá, vem comigo. Então, ó, já foi combinado, hein? Já é um acordo que nós temos. Bundinha na cadeira e papiro na lei. Não tem como fugir. Mas eu vou te ajudar fazendo um resuminho dos principais pontos, legal? Então, vem comigo, vamos lá. Vamos começar a falar agora um pouquinho da fase preparatória do pregão. Vamos falar um pouquinho da fase preparatória do pregão. Professor, o que é essa fase preparatória? A fase preparatória é a fase interna. É a fase interna, é aquela fase que a gente não vê que está acontecendo. Por quê? Porque ela ocorre, como está no nome, internamente. Faz sentido? Sim, faz bastante sentido, inclusive. Então tá, vamos analisar a fase interna. Primeiro ponto que nós temos aqui, primeira coisa que acontece dentro da fase interna, olha só. Nós temos primeiro a justificação da necessidade. Então vamos fazer aqui o nosso esqueminha. Olha só, primeira coisa. Tem que ser feita a justificação da necessidade. Necessidade do quê, Thales? O é daquele bem ou daquele serviço comum que a administração quer. Ela não pode comprar ali por capricho, tem que ter necessidade. Falou, ó, a gente está precisando porque acabou, tal. Tem que ter, então, a justificação ou a justificativa da necessidade. E nesse momento aqui, é que a administração pública deve fazer a definição de algumas coisas. Vamos ver quais são elas. É nesse momento que ela deve fazer a definição. Primeiro, do objeto. O objeto é o que vai ser licitado. Ah, é café, é caneta, é assim, assim. Também vai fazer aqui a definição dos critérios de aceitação. Para realmente aceitar aquela contratação tal. Também deve estar aqui definido as sanções eventualmente aplicadas em caso de descumprimento do contratado, as cláusulas do contrato, as cláusulas do contrato e também os prazos. Prazo de execução, prazo de entrega. Então ele vai definir o que precisa, está definindo o porquê que a gente precisa daquele pregão e nesse momento aqui ele já define o objeto, que é o que vai ser licitado, já define os critérios de aceitação das propostas, as cláusulas contratuais, as sanções para quem descumprir esse contrato, os prazos cabíveis, tudo isso já definido nessa primeira fase. Copiou, colou em prova, coisa bobeira. Vamos lá, bate o print aí. Eu vou trocar de tela, eu vou colocar agora a segunda parte. Vai lá. Rapidão, não bizonha, não bizonha. Ó, a gente viu aqui que essa primeira parte é a justificação da necessidade, né? Tem que justificar a necessidade, beleza. Agora, a gente tem também que falar um pouquinho, e depois que foi feito isso, é feita a definição do objeto. Olha só, a gente falou que tem que ser feita a definição do objeto, né? Beleza. Olha esse segundo detalhe. A definição do objeto. Que objeto, professor? Ué, o objeto da licitação. O objeto do pregão. O que a administração pública efetivamente quer. Então, ó, esse segundo ponto aqui, esse segundo aspecto que nós vamos analisar, ó, diz respeito à definição do objeto. Essa definição do objeto, ela precisa ser, a definição do objeto, ela deve ser. Precisa suficiente e clara. Também coisa boba de lei, tá? Só estou esquematizando a lei para você. Isso aqui é bem simples em prova. Ela deve ser precisa, suficiente e clara. A lei determina que é vedada uma definição. É vedada aquelas definições que limitem a competição, que limitem a competição em razão de serem excessivas, de serem excessivas, irrelevantes, irrelevantes ou desnecessárias. Ou desnecessárias. Olha só, quando a gente estava falando, por exemplo, do papel. Quando ele vai definir o objeto, aquilo tem que estar de forma precisa, suficiente e clara. Ele vai ler o edital e vai saber exatamente o que é para ser comprado. Papel, tamanho A4, gramatura tal, branco assim, tanta quantidade. Beleza. A mera leitura tem que identificar. Só que se ficar colocando também exigência que limita a competição, não pode. Ah, e deve vir em uma embalagem verde com uma árvore frondosa. Para quê? Isso é desnecessário, isso é relevante, aí não pode. Então, quando nós tivermos delimitações, elas devem ser tecnicamente justificáveis. Não pode ser uma frescura, porque no pregão a gente preza, como na licitação de uma forma geral, pela competitividade. Aqui também, ó, tudo de boa, tá? Coisa acabou de copiar e cola, eu só quis te ajudar a esquematizar a lei para ajudar um pouco na familiaridade com ela. Bora lá, vamos continuar. Vai lá. Vamos para a próxima parte. Também determina a lei, uma outra etapa aqui. Essa é bem facinha, essa aqui é só também para a gente esquematizar. Ela também fala aí da formação dos autos do procedimento. Então, ela também trata dos autos do procedimento. E tem algumas regrinhas aqui acerca desses autos, ó, que é o seguinte. Também é coisa bem boba, tá? Nesse caso, deve ser feita, nesse momento aqui, a justificativa da definição. Então, lá nos autos do procedimento, ele vai justificar o porquê foi definido daquela maneira tal. E também, ele vai apresentar aqui o orçamento. Isso aqui é só para cumprir tabela. Isso aqui é bem bobinho. Importa bem pouco. Bate o print aí, tá? Bate o print aí que eu já vou mostrar o próximo. Opa! O próximo é bem diferente. Vixe, o próximo já é bem mais relevante. Bem mais relevante. Copiou? Bateu o print pro tio? Que o tio vai trocar de tela. Certo? Então tá. Olha só. Esse aqui, presta atenção. Esse aqui é super relevante. É aqui na fase interna que a administração pública vai fazer a designação. É aqui na fase interna que ela vai fazer a designação do pregoeiro, esse cara que é super importante para o pregão, do pregoeiro e também da equipe de apoio. É aqui que é feita a designação do pregoeiro e da equipe de apoio. Esses cabras aí, professor, o que eles fazem, onde eles vivem, do que eles se alimentam? Ó, quem são o pregoeiro e equipe de apoio? Pregoeiro e equipe de apoio, eles são responsáveis por fazer o recebimento das propostas e dos lances. Que lance? Calma, a gente vai ver depois como funciona o pregão. O pregão ele é meio diferente aqui da 8666. Você vai ver como ele é bacana nos detalhes. Ele vai fazer o recebimento das propostas e dos lances. Eles também são responsáveis por fazer a análise de aceitabilidade. Para verificar se aquela proposta, se aquele lance ele é aceitável. E também são responsáveis pela habilitação. Habilitação é ver se eles preenchem os requisitos para participar. E pela adjudicação. Mas a adjudicação, faz um detalhezinho aqui, depois você vai entender o porquê. Mais para frente eu vou te mostrar o porquê dessa observaçãozinha aí. É tipo a comissão da licitação. É a comissão, são os responsáveis, aqueles servidores responsáveis pela licitação. É o pregoeiro e a equipe de apoio. Sabe por quê? O pregoeiro, principalmente, é muito importante? Porque a gente vai ver já, que quando a gente fala do pregão, ele não é igual à licitação. Ah, minha proposta é essa e essa. As pessoas fazem lances. Ele pega alguns, vai, você dá quanto? E você, vai. Não. Então, o pregoeiro, é bom que seja alguém meio... Sabe essas pessoas que gostam de fazer pechincha? Que fica lá brigando. Não, R$5 não. Faz mais barato, eu pago dois. Não, dois não, sabe? Então, o pregoeiro é bom esse tipo de gente. Por quê? Porque ele vai negociar diretamente depois com os licitantes. Mas calma que a gente chega lá. Então, copia que eu vou te falar um pouquinho agora dessa equipe de apoio e do pregoeiro. Que aqui o negócio é bastante relevante. Vai lá. Copia aí. Copiou? Bateu o print? Então tá. Veja bem. A gente está falando aqui da equipe de apoio do pregoeiro, né? Professor. Vou trocar aqui só para caber bonitinho. Ó, quando a gente fala da equipe de apoio, onde nós vamos encontrar essas pessoas? Quando a gente fala aqui da equipe de apoio. Tá, onde a gente vai pegar esses cabras aqui? Primeiro, a equipe de apoio, ela será, na sua maioria, vai copiando que eu vou te mostrar os bizus depois de pegadinha em prova. Ela será, na sua maioria, composta. Então, a equipe de apoio será aí, na sua maioria, pronto, fazer de bonitinho o nosso negócio aqui, maioria composta por ocupantes de cargo efetivo, ou de emprego público, depende aí a entidade que está licitando. Ou seja, na sua maioria deve ser feita por concursados. Tá, mas tem uma outra palavrinha aqui bastante importante. Na sua maioria, dentro dessa galera, e será preferencialmente eles serão preferencialmente, você vai ver que essas palavrinhas aqui que o tio está marcando, é o O do Borogodó na hora da prova. E preferencialmente devem ser pessoas do quadro permanente, preferencialmente pessoas do quadro permanente daquele órgão ou entidade que está fazendo a licitação. Vai lá. Acabou não, tá? Eu vou para mais um detalhezinho. ainda, mas quero falar com isso aqui primeiro contigo. Aquela pegadinha, bastante comum em prova. Fácil, inclusive, tá? É algo fácil, inclusive. Aí a banca vai ficar trocando palavras, joguinho de palavras. Ela vai falar assim, ó. A equipe de apoio será composta na sua integralidade por ocupantes. Não. Integralidade, não. Na sua maioria. Na sua maioria. Então, tipo assim, se tem 3 pessoas na equipe de apoio, 2 pelo menos, tem que ser ocupante de um cargo efetivo ou de emprego público. Concursados. Beleza? Os concursados. Cargo efetivo ou emprego público. Recrutados preferencialmente no quadro permanente do órgão da entidade. Então, tipo, se é a Receita Federal que está fazendo o pregão, preferencialmente pegaremos servidores para ser a equipe de apoio da Receita Federal. Se é a Polícia Rodoviária Federal que está fazendo o pregão, preferencialmente pegaremos servidores da PRF. Ah, é do TRF de tal região. Preferencialmente servidores daquele TRF. Sacou? Sacou? Na sua maioria, ocupantes. Então a primeira parte é bem boba, tá? A banca vai falar que tem que ser todo mundo ou ela fala obrigatoriamente. Se ligou na pegadinha? Então tá. Então tá. Mais um detalhezinho. Mais um detalhezinho aqui. Quando nós estivermos no âmbito do Ministério da Defesa, quando estivermos no âmbito do Ministério da Defesa, essa equipe de apoio, ela pode, tá? A banca vai só falar que não quando for uma questão errada. Ela pode ser composta por militares. Ela pode ser composta por militares. Aí toma cuidado para não confundir a equipe de apoio com o pregoeiro. A equipe de apoio, ela tem que ser preferencialmente daquele órgão ou entidade. Cara, o pregoeiro não. O pregoeiro, ele deve ser um servidor daquele órgão ou entidade que está licitando. Não pode ser de outro lugar, não. Aí sim, o pregoeiro, que o pregoeiro é o cara, hein? O pregoeiro é o boi da cara preta. Vamos ver já já. O pregoeiro, ele sim, deve ser servidor daquele órgão ou entidade que está fazendo a licitação. Beleza? Beleza. Essa é a parte que fala da fase interna do pregão. Molezinha, né? Molezinha. Qual que é o ponto mais importante, professor? Me ajuda. Sem a menor sombra de dúvida, é essa parte aqui. Essas pegadinhas aqui que a banca fala, a maioria, preferencialmente e tal, ela vai trocando, entendeu? Ela vai trocando, só joguinho de palavras. Com esse esqueminha aqui, uma papirada suave, você vai fazer muito bonito em prova. Então vai, copia, bate o print, que nós já vamos falar agora da fase externa. Então, até o presente momento, nós falamos aqui da fase interna, beleza? É importante fazer a leitura, é importante ficar de olho. Quando você estiver estudando as regras acerca da fase interna, vê que são regras um pouco mais maçantes, mais calma. Faz a leitura. Aí os resuminhos aqui você faz bonito, beleza? Aí, no próximo vídeo, nós vamos continuar e vamos falar da fase externa. Nossa, a fase externa, muito mais importante, mais extensa. Mais extensa, aí vai um tempinho maior, aí a gente vai levar um bate-papo um pouco maior, e ali, cara, você vê como que ela é legal. E é na fase externa que você vai entender o porquê que o pregão é tão inteligente, porquê que o pregão ele é melhor em muitos aspectos do que a Lei 8666, beleza? Até o próximo vídeo, a gente continua falando aí então do pregão, especificamente na fase externa. Um grande abraço, até já já.